Presidente, senadores e senadoras, como faço todos os dias nesse horário, falo aqui do Aéreos, nosso querido Aéreos, que estão aqui os seus representantes. Senador Jorge Viana, uma notícia boa, nós que estamos aqui quase sempre chorando na tribuna, né? Ontem à noite estávamos lá na vigília e recebemos a visita do presidente da Câmara, senador Henrique Alves, né? O Henrique Eduardo Alves, e ele nos disse que teve uma conversa com o Palácio, com o Gilberto, e que nessa conversa com o Gilberto, nosso secretário-geral da República, o Gilberto disse ontem a ele que conversou com a presidenta Dilma e que a orientação da presidenta Dilma é que se faça uma reunião ainda essa semana, que já conversou também com o ministro, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adas, e que também o mercadante participaria no sentido de entabular, construir um acordo para o pagamento do Aéreos. Eu fiquei animado. Estava junto o deputado Rubem Bueno, né, que também tem participado muito, dado todo o apoio para o Aéreos. Senti a verdade nos olhos do presidente da Câmara. Sabe quando tu olha olho no olho? E olhando no olho do presidente da Câmara, eu senti que ele estava falando a verdade. E dizer que ele merece aqui todas as nossas considerações, porque de fato ele tem interagido toda semana junto ao Palácio na busca de um entendimento para a questão do Aéreos. Então é uma notícia boa, a gente não tem que vir só reclamar, mas tem que também saber aplaudir ao presidente da Câmara e à presidente da República pela perspectiva real agora do entendimento mediante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu estarei lá com vocês hoje à noite novamente. Vamos além de dialogar, conversar, vamos também cantar, né? Que a gente canta lá e não tem que ter segredo para o país, né? E eles aprenderam, o senador Mário Couto, a cantar uma música que eu gosto muito, Sábado à Tarde em Copacabana, não é isso? Sábado à Tarde em Copacabana. Mas claro que cantaram também o Guri, que é uma música do Rio Grande, para mostrar que ali estão companheiros de todo o Brasil, do Rio, de São Paulo, de Minas e também do Rio Grande. Além da Querência Amada, né? Que se vacilar, a gente canta também lá mais que uma vez. Mas, senhor presidente, além desse aviso, eu também quero dizer que estou acreditando também, eu sou muito positivo, muito otimista, né? Que o acordo firmado hoje de manhã na CCJ em relação à dívida dos estados vai ser cumprido e no dia 9 de abril, eu sei que alguém vai dizer, esse acordo era para dezembro, depois foi para fevereiro, depois para março, agora ficou para 9 de abril, a Comissão de Economia e a CCJ deverão votar de uma vez por todas o projeto que garante a renegociação das dívidas dos estados. E o Rio Grande do Sul, naturalmente, está aí num trabalho intenso, dialogando, inclusive ontem liguei para a maioria dos senadores da CCJ, eu diria que quase todos eles me disseram que votariam a favor do projeto. Isso não quer dizer que também não tenham posição em relação a uma ou outra emenda, né? Olha, pai, votaremos com o projeto, mas tem a discussão também das emendas que vai suscitar um debate e que o projeto pode até voltar para a Câmara. Mas o importante é que no dia 9 a gente vote de forma definitiva essa questão da renegociação das dívidas dos estados. A dívida do Rio Grande é uma dívida impagável, todos sabem, até porque o índice usado é do tempo ainda da inflação nas alturas, que era o IGPDI mais 9%. Hoje, com o novo indexador, será o INPC mais 4%, ou no máximo a taxa Selic, que vai fazer com que o Rio Grande possa quitar a sua dívida até, no máximo, aí 2030. Mas, senhor presidente, já falei de improviso aí os temas que considero nesse momento de suma importância, caso Aegros e a renegociação da dívida dos estados, mas quero também, senhor presidente, deixar registrado aí o pronunciamento que faço de diversos estatutos aqui no Congresso, e aqui rapidamente eu listo. O Brasil tem avançado na garantia de direitos específicos para grande parte do nosso povo. E isso tem sido feito de forma mais ampla possível com os chamados estatutos. Aprovamos, eu fui deputado e trabalhei junto, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei número 8.069, lá em 90. Aprovamos o Estatuto do Idoso, esse de minha autoria, Lei 10.741, 1º de outubro de 2003. O Estatuto do Torcedor, Lei 10.671, 15 de maio de 2003. E, mais recentemente, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei número 12.288, de 20 de julho de 2010, também de nossa autoria. Aprovamos também aqui no Senado, e vai ser votado agora em abril na Câmara, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também avançamos e lembramos aqui que algumas leis que, mesmo não recebendo o nome expresso de estatuto, acabam valendo como tal. Por exemplo, a Lei do Estrangeiro, que é conhecida como Estatuto do Estrangeiro, Lei 6.815, 19 de agosto de 80. O Estatuto da Terra, Lei número 4.504, de novembro de 64. O Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826. E mais recente dessas leis é o Estatuto, como eu dizia antes, da Igualdade, que agora a CEPIR está trabalhando na regulamentação, que eu entendo que isso vai acontecer durante esse ano, para que as políticas afirmativas, que foram tão importantes na vida de Barack Obama, de Michelle Obama e tantos outros, nos Estados Unidos da América, na África do Sul, claro, lá a partir do momento em que Nelson Mandela sai do cárcere e assume a presidência daquele país, a própria Comissão da Verdade, a distribuição de renda de forma tal que lá os negros, que são 90% da população, tivessem um espaço maior e uma qualidade de vida melhor, e isso tudo aconteceu. Mas podemos lembrar também que nos países asiáticos foram adotados também as políticas afirmativas, e aqui hoje nós podemos lembrar da importância do Estatuto da Igualdade, que está sendo regulamentado agora pelo trabalho intenso da CEPIR. Por exemplo, o artigo 16 estabelece: o Poder Executivo Federal, por meio das suas áreas responsáveis, deve promover a igualdade excelência. Considere na íntegra o meu pronunciamento, porque é um pronunciamento longo, mas é para registrar mesmo a importância dos estatutos na vida do povo brasileiro, que eu tive a alegria de ser autor de 3 e de outros 2 que estão tramitando, que é o Estatuto do Motorista e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Obrigado, presidente.